Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 in R3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Qua Viva, de Clarice Lispector, publicado originalmente em Tinha 773, é uma obra de prosa experimental que escapa ao molde do romance tradicional. Em vez de enredo e personagens delineados, o livro se organiza como um discurso em primeira pessoa que oscila entre reflexão, impulso poético e busca de percepção. O centro da experiência é a tentativa de capturar o instante, aquilo que acontece no agora, antes que a linguagem o fixe e o transforme em passado. A voz narradora pensa a criação artística como gesto vivo, confronta o limite das palavras e investiga a própria consciência em movimento. Por isso, o texto se aproxima de um monólogo, de um caderno de anotações e de um ensaio lírico, sem se reduzir a nenhum deles, nesta edição com manuscritos e ensaios inéditos. O leitor encontra materiais que ajudam a dominar o processo de escrita e as escolhas formais, ampliando o entendimento do projeto literário de Lispector. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a escrita como captura do instante do presente. Am dos Aixos mes reconhecibis de Qua Viva ADA a insistência no presente, no desejo de dizer o agora sem transformê-lo em relato. A narradora tenta aprender o instante em sua vibração, como se a experiência fosse anterior à explicação. Essa operação traz uma tensão constante no momento em que a linguagem nomeia. Ela organiza e endurece o que era fluxo. O livro, então, faz do impasse seu método, aproximando o leitor do movimento real do pensamento e da sensação. Em vez de oferecer uma sequência de acontecimentos, a obra encena a própria passagem do tempo interior, com avanços, retomadas e interrupções. A leitura pede atenção ao ritmo e à tonalidade, porque o sentido não se entrega como conclusão, mas como contato. Essa opção formal não é mero experimentalismo vazio, ela corresponde a um tema central, a tentativa de viver e descrever como quem sustenta uma percepção ativa. Assim, o presente não é só assunto, é também uma estrutura, o efeito é uma espécie de intimidade radical, em que o leitor acompanha a forma só do sentido no momento em que ele nasce. Em segundo lugar, voz em primeira pessoa e de solução de enredo, Qua Viva, é frequentemente lido como um texto de fronteira, em que a primeira pessoa não se apresenta para contar uma história, mas para produzir um campo de experiência. A ausência de trama convencional e a recusa de uma progressão narrativa clássica deslocam o foco para a voz e para suas variáceis. O que se acompanha aí um pensamento que se compre enquanto fala, alternando lucidez, hesitação, impulso e silêncio. Essa escolha coloca em primeiro plano a relação entre forma e subjetividade. A narradora não é um retrato psicológico fechado, e sim um centro de perceber o que se transforma. O livro, assim, desafia expectativas de começo, meio e fim, propondo uma leitura por aproximações. As passagens não precisam se encaixar como capítulos de uma intriga, porque funcionam como fragmentos de um mesmo estado de busca. Essa dissolução do enredo não elimina a intensidade, ao contrário, concentra a energia na linguagem e na consciência. Para quem está acostumado à narrativa tradicional, isso pode soar desorientador, mas é justamente aí que a obra se singulariza, ela troca a história por um modo de presença. Em terceiro lugar, criação artística como vivência e método de autoconhecimento, a obra também se sustenta como reflexão sobre o ato de criar. Em Qua Viva, escrever não aparece como simples registro de algo já conhecido, mas como gesto de descoberta. A narradora pensa a criação artística como forma de existir, um trabalho que envolve risco, escuta e abertura ao que ainda não tem nome. Ao tema Tazar, o próprio Fraser, o texto aproxima o leitor do atelhamento da autora, onde a língua já é metestada, tensionada e recomeçada. O processo importa tanto quanto qualquer resultado, e a escrita é tratada como experiência sensível, quase corporal, que tenta dar passagem ao indizível. Esse aspecto faz do livro uma referência para leitores interessados em estética e em práticas de escrita, porque ele revela a arte como um modo de atenção ao mundo e a si. A edição com manuscritos y ensayos inéditos refuerza esa perspectiva a ofrecer materiales que iluminan o trabajo de composición sin reducir a obra a una explicación. En vez de manualizar a creación, o conjunto evidencia una ética da escrita, a busca por autenticidade perceptiva e por uma forma capaz de acompanhar a vida em movimento. Em quarto lugar, linguagem silêncio e o limite do que pode ser dito, em Guaviva, a linguagem aparece como ferramenta e obstáculo. Há um esforço insistente de dizer o que escapa, mas também uma consciência aguda de que as palavras não dão conta integralmente da experiência. O livro explora esse limite de modo produtivo a falha da linguagem neo-ederota em matéria do texto. A narradora se aproxima do silêncio, do intervalo e da sugestão como recursos legítimos, como se o sentido estivesse também no que não se formula diretamente. Essa postura se articula à prosa poética de Lispector, que privilegia imagens, ritmos e deslocamentos de sintaxe, buscando provocar no leitor uma percepção mais do que uma interpretação fechada. O resultado é uma escrita que pede leitura lenta, capaz de acompanhar nuances e mudanças de tom. Ao tratar o indizável como horizonte, a obra convida a repensar o que se espera da literatura, não a entrega de certezas. Mas a criação de um espaço onde sentir e pensar não se separam. Nesse contexto, o silêncio não é ausência. E parte do significado um componente que amplia a potência do texto e sua ambição de tocar o real sem simplificá-lo. Por último, a edição com manuscritos e ensaios inéditos como janela para o processo. Esta é a edição de Guaviva, ao incluir manuscritos e ensaios inéditos, acrescenta uma camada de leitura centrada no processo criativo, sem substituir a experiência do texto principal. Esses materiais funcionam como uma janela para a oficina de Clarice Lispector, permitindo perceber que a forma final nasce de escolhas, cortes e tentativas. Para o leitor comum, isso pode aprofundar o vínculo com a obra ao mostrar que a aparente espontaneidade do fluxo é sustentada por trabalho de linguagem. Para estudantes e pesquisadores, a presença de documentos e textos complementares pode favorecer discussões sobre composição, estilo e projeto literário. Além de situar a obra no conjunto da produção da autora, o ganho maior está em reforçar a natureza reflexiva de Guaviva, um livro que já tematiza a escrita, passa a ser acompanhado de vestígios de sua feitura, ampliando a consciência do leitor sobre como uma voz se constrói. Ainda assim, é importante que esses acréscimos sejam lidos como apoio, a não como chave única. A obra permanece essencialmente aberta, e os inéditos tendem a enriquecer a compreensão sem fechar seus sentidos. Em conclusão, Guaviva é indicada a leitores que buscam literatura de alta intensidade formal e filosófica, especialmente quem se interessa por prosa poética. Escrita introspectiva e obras que questionam o próprio ato de dizer, também dialoga bem com estudantes de letras e com pessoas que escrevem, por tratar a criação como prática viva, feita de tentativa, atenção e escuta. O benefício intelectual é ter menos em obter respostas e menos em exercitar uma leitura que acompanha o surgimento do pensamento, aceitando a ambiguidade como parte do sentido. A experiência pode ampliar repertório de linguagem e percepção, além de oferecer um contato singular com temas como presença, tempo interior e limites da expressão. Em comparação com livros mais narrativos, Guaviva se destaca por substituir enredo por estado e por organizar sua força estética no ritmo, na imagem e na consciência em movimento. Dentro da tradição da literatura brasileira, ocupa um lugar particular por radicalizar a primeira pessoa como espaço de experimentar ou e por tratar a forma como conteúdo. A edição com manuscritos e ensaios inéditos reforça esse diferencial ao aproximar o leitor do processo de escrita, tornando a leitura ainda mais rica para quem deseja compreender como a obra se constrói e por que ela permanece tão provocadora. Se você quiser apoiar Clarice Lispector, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou, a compartilhe seus pensamentos. Até mês.